Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, das usinas termoelétricas, dos prédios, do operacional e do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas com a orientação de mobilização e jurídica para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes, internautas, estamos aqui começando mais um programa Giro Semanal da Rádio Petroleira e hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante para a categoria petroleira e para todos os trabalhadores, justamente fazendo esse programa em homenagem ao 1º de maio. E nós vamos estar conversando sobre a CIPA. Estamos aqui no estúdio recebendo três diretores do Sindipetro RJ. Nós estamos aqui hoje com a presença do diretor Ricardo Bogado. Olá, Bogado, tudo bem?
Tudo bem, Rosa. Como é que vai? Um abraço a todos os trabalhadores que estão nos escutando.
E vamos conversar também com o diretor Roberto Santos, que trabalha no terminal aquaviário da Baía de Guanabara. Como vai, Roberto? Tudo bem?
Tudo bom. Na medida do possível, tudo bem.
E também estamos aqui no estúdio recebendo a presença do Braier Grudica. Como vai, Braier? Tudo certinho?
Bom dia a todas e todos. Vamos bater um papo aí virtualmente, né? O estúdio virtual. Estamos aqui na tentativa de conseguir conversar com todo mundo. Espero que todo mundo fique em casa. Né? E quem não tem como, né? Mas que se proteja aí, como o pessoal da linha de frente, do DABG, das plataformas, né? Da área operacional da Petrobras.
Sim. Bom, é importante a gente já informar, né, que a CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes. E ela é um veículo, né, muito importante de não só, né, interação entre os trabalhadores, mas principalmente para que eles possam acompanhar tudo o que está acontecendo ali no meio de trabalho dele. E agora, né, nesse período da pandemia, o Sindipetro RJ criou um fórum, né, de cipistas, um grupo para poder justamente fazer não só essa interação, né, durante esse isolamento, manter a interação que já existe entre eles no local de trabalho, mas também aprofundar ainda mais as discussões que devem ser feitas. Eu queria passar, Roberto, para você começar o nosso programa justamente falando um pouco dessa iniciativa de criar esse grupo.
Tá, beleza, Rosa. Vamos lá. Essa é uma ideia que a gente teve há pouco passado. Vamos terminar. Chama todas as cifras aí da nossa base territorial, né, da RJ. PABG, PBIG, o pessoal dos prédios, do CEMPS. Só falar um pouco como surgiu essa história que eu acho interessante. Eu estava numa CIPA, eu não era nem diretor do sindicato ainda. E depois surgiu o problema lá no PEB. É o seguinte: os carros de turno, o pessoal teve uma brilhante ideia de colocar câmeras nos carros de turno. Só que a câmera era parecida com aquela câmera digital, né, antes daquelas primeiras, ela era grandinha, no celular. E ficava bem assim no espelho reprodutor, bem do lado do espelho reprodutor. E aí colocaram no PABG, no CEMPS, e eu não lembro mais onde colocaram. E aí teve um belo dia que E aí, desde que colocaram as câmeras, a gente questionando a questão das câmeras, que os carros passam muito em comunidade, aqui no Rio temos lugares perigosos. Eu mesmo, na Rainha, que é uma área muito segura. E a gente reclamou bastante, só que não conseguia de jeito nenhum retirar as câmeras dos carros. E aí, um dia, o carro do CEMPS, ao passar por um carro de turno do CEMPS, ao passar por uma comunidade, foi alvejado por bandidos. Ele passou na comunidade. O bandido viu a câmera ali, deu um tiro na câmera e tem a foto, né, desse tiro. A marca da bala está bem do lado da câmera. E aí até é bom o Braier ter essa história com a gente, porque na época eu era cipista do PABG e o Braier era o diretor sindical que acompanhava a CIPA. Braga trouxe essas fotos para a gente por conta desse caso lá sobre o que aconteceu e do perigo das câmeras. Então, no Daniel Silva, a gente expôs o que aconteceu, mostramos as fotos, inclusive a foto ficou em ata de circo do daquela reunião. Posteriormente, no TABG, a gente conseguiu retirar os resultados a partir dessa experiência do CIMS. E o que me deixou chateado na época, assim, foi porque no próprio centro onde aconteceu esse incidente, a câmera continuou. E aí, o que eu fiquei pensando na época, e aí essa ideia acabou amadurecendo um pouco? Eu fiquei pensando, as cifras têm que ser integradas, né? Porque o problema que acontece em um local, em humanidade, acontece na outra. Então, esses cipistas precisam estar conversando, precisam estar compartilhando esses problemas para buscar soluções em conjunto. Então, voltando lá para a ideia inicial, seria fazer um seminário lá no CIPJ, uma presencial, chamar os cipistas, chamar porventura alguns palestrantes, pessoas que a gente tem contato, pessoas de referência da Fundação, pesquisadoras. Mas aí, devido à quarentena que a gente está submetido, não seria possível isso. Então surgiu a ideia da gente fazer um grupo de zap e começar as reuniões de maneira virtual, né? E o projeto está bem no início ainda, está gateando um pouco, mas eu já estou muito feliz com o que já aconteceu, com as reuniões que a gente teve. E acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas eu acho que é um projeto bem promissor aí.
Sim, com certeza. E como você falou, né, além de estar integrando os próprios cipistas, né, e os trabalhadores, também é uma forma de estar conversando e adquirindo mais conhecimento com estudiosos e pesquisadores, né? Queria então, Brayer, que você falasse um pouco, Brayer, sobre os temas, né, os temas mais pertinentes e os temas mais atuais que vocês estão discutindo no grupo.
Então, primeiro, antes, aproveitando o que o Roberto falou, né, sobre essa questão da integração das CIPAs, a gente, enquanto diretor de sindicato, sempre que participou das reuniões, tinha essa, digamos assim, essa missão, né, de trazer as pautas que eram de uma CIPA para ser discutida na outra CIPA, para saber se tinha alguma similaridade, se tinha coisas acontecendo simultaneamente, como o caso ali do Roberto relatou das câmeras, né? E o risco que já estava sendo, discutido do risco, né, de estar esses carros com as câmeras entrando em determinados bairros, né, em determinadas comunidades que tinha tráfico de drogas e tal, que poderia ter esse problema, e de fato ocorreu, né? Como o Roberto relatou, chegou pra gente, né, fotografia lá do carro que tinha sido baleado, em que o bandido lá tentou atirar na câmera, né? Mas frustrado, poderia também ter tentado atirar no próprio motorista ou no passageiro que tivesse, né? Acho que nesse caso o motorista estava sozinho, né? Mas podia estar também com um cara de operação lá, e esse risco que foi levado para a CIPA do CEMS. Aí, como houve a discussão lá, e a gente sabia, né, que o TABG tinha também transporte de carro, nós levamos para o TABG, também foi aberto o debate, né? Então é importante essa integração, que quem fazia inicialmente era o sindicato, era o diretor do sindicato, ia numa reunião de CIPA, depois ia em outra, confrontava essas informações e trazia essas demandas para os membros da CIPA discutirem. E o que a gente está querendo fazer agora é avançar, é que os próprios trabalhadores façam essa troca, né, de informações, de demandas, para que a gente possa avançar. No geral, né, que o principal objetivo da CIPA é prevenção de acidentes, né, é garantia da saúde dos trabalhadores no local de trabalho. Então, é fundamental essa integração e isso que a gente está fazendo, criando esse fórum e organizando para poder, a gente poder, de fato, conseguir melhorar as condições de trabalho nossas, né? Para que os trabalhadores também se envolvam mais, se preocupem mais com essa questão de segurança, que a gente vê, por exemplo, que os trabalhadores de área operacional parece que tem uma preocupação maior do que os trabalhadores da atividade administrativa, né? Então, isso também é outra coisa que a gente está tentando envolver mais as equipes do administrativo para poder, pra gente poder buscar cada vez mais melhores condições de trabalho, de saúde dos trabalhadores.
É, aproveitando esse gancho, né, do que o Braia falou, Bugado, você é um petroleiro que trabalha num prédio, né, no EDIB. Então, assim, queria que você falasse um pouco assim, dessas questões que envolvem mais esses setores, né, que não são os operacionais, com relação, né, aos temas que mais preocupam vocês nessa área com relação à prevenção a acidentes.
Essas CATs sejam emitidas.
medidas a partir de agora. Outro exemplo é a revogação da medida provisória 905/19, que o trabalhador que sofrer acidente durante o trajeto volta a ter seus direitos acidentários garantidos. Isso tinha sido suspenso nas questões impostas do trabalho recentemente.
Da reforma, né?
Da reforma. Então é uma medida que também foi divulgada no Fórum das Cifras e que pode ser aprofundada através da consultoria com o nosso jurídico.
É, lembrando, né, Bogado, que eles divulgaram bastante essa retirada desse direito em 2019, né? Mas que agora, recentemente, quando isso foi revogado, quase não houve notícia, né, a informação sobre esse assunto.
E o terceiro exemplo que também foi colocado no fórum foi a revogação das alterações das normas reguladoras. Vocês estão lembrados que as normas reguladoras foram colocadas todas em análise e estavam sendo modificadas pelo atual governo. E a Justiça do Trabalho, através de uma ação do Ministério Público, ela revogou todas essas alterações que estão sendo realizadas nas normas reguladoras. Enfim, só dando três exemplos de como que o fórum pode ficar ativo e pode servir de base para reflexões, para pensamentos, debates entre os cipistas.
Sim, queria passar para o Bayer fazer um comentário, Bayer, principalmente sobre essa questão da interferência, né, dessa gestão, não só dessa, mas de todas as outras, né, que sempre trabalharam em prol de estar controlando o movimento dos trabalhadores, mas principalmente dessa questão de estarem fazendo essa reunião, né, controlada pela direção da empresa.
É, na verdade, reunião... Primeiro que está difícil acontecer qualquer reunião desde o ano passado. Né? E as reuniões em que... As reuniões que tiveram presenciais, né, do sindicato com a direção da empresa eram reuniões em que a empresa trazia a proposta pronta e em que a gente não podia debater nem questionar nada. Era simplesmente para... de apresentação da proposta já pronta da Petrobras. Né? Isso foi ao longo de 2019, tanto é que a gente ameaçou fazer greve, porque não havia esse tipo de comunicação. Por exemplo, a discussão de PLR, que era para ter sido feita, a Petrobras simplesmente se negou a negociar a PLR com os trabalhadores. No final do ano passado, nós entramos com a ação na justiça, tá? Tá correndo na justiça. E esse ano, principalmente nesse momento, né, em que os trabalhadores têm que ficar em quarentena, e enquanto que alguns têm que estar na linha de frente trabalhando, a empresa continua dificultando, né, a comunicação com a gente e continua nessa mesma intransigência. Quando conseguimos fazer reuniões virtuais, são reuniões em que qualquer questionamento que a gente faça, eles alegam que a gente está fugindo do tema, que está debatendo outras coisas, e eles querem impor a posição deles que a gente simplesmente seja um sindicato para aceitar. Mas como nós somos um sindicato que sempre questionou, né, que sempre buscou a proteção dos trabalhadores, né, não está havendo um diálogo. As reuniões estão sendo somente pro forma, porque a Petrobras apresenta a posição dela, a gente questiona, eles ignoram nossos questionamentos e eles querem considerar como uma reunião feita, como uma discussão feita, e não é o que está acontecendo. Até que a gente até já entrou com a ação na justiça fazendo esses questionamentos, não conseguimos até uma liminar recente com relação à medida unilateral da empresa de redução da jornada com a redução do salário, né, em que a Petrobras tentava colocar como se isso tivesse sido negociado. Em momento nenhum foi negociado.
Inclusive, ela contraditoriamente errou, inclusive, no processo, né, quando ela, para fazer o pedido de reconsideração, ela usou, né, isso como um artifício para convencer, né, a justiça de que teria sido uma coisa acordada com os sindicatos.
Não foi, e ainda está tendo ataque recente, né? Nós também estamos, vamos questionar a empresa, que a empresa, por exemplo, está atacando os membros da CIPA das plataformas. Está afastando todos os membros de CIPA, colocando eles para ficarem em terra, para não embarcarem, e estão querendo, inclusive, desimplantar esses membros da FIPA. Só que está lá, inclusive, na nova NR, né, que é NR37, que é específico sobre plataformas, dizendo que os trabalhadores não podem ser transferidos, né, tem que ter uma motivação, ou tem que ter o próprio trabalhador solicitar a transferência. Ele não pode ser retirado do local, principalmente porque ele foi... Porque o mandato não é só do trabalhador. O mandato ele foi eleito pelos trabalhadores daquela unidade, né? Seja num terminal, seja numa plataforma, ou seja num prédio. É, aquela unidade lá, o trabalhador foi eleito para ser membro da FIPA, então ele tem que permanecer naquele local, não pode ser transferido, não pode ser retirado, não pode ser mudado o regime dele. E infelizmente o Petrobras está aproveitando da pandemia também para atacar os trabalhadores, que em geral são trabalhadores críticos, né? Que fazem críticas, que questionam, por isso que eles estão na FIPA, inclusive, que a FIPA ali é o espaço para a gente fazer, para a gente lutar pelas melhorias de condições dos trabalhadores ali na área de saúde, de segurança. E a Petrobras está aproveitando esse momento para atacar esses trabalhadores, né, para tentar tirar eles do local de trabalho, para que eles não possam fazer esses questionamentos, para que eles não possam levar para as reuniões de FIPA essas demandas.
E a subnotificação, né, como o Bogado lembrou, nós temos aí, historicamente, no Brasil, né, em todas as áreas, vide aí o que está acontecendo nesse momento com relação à pandemia, né, que nós temos os números da realidade muito superiores, evidentemente, inclusive, né, factuais, né, de que não são os que estão sendo divulgados. E eu queria passar para o Roberto. Roberto, você que trabalha, né, nessa área de operação, no terminal, como é que vocês enfrentam isso no dia a dia de vocês com relação não só às subnotificações, mas também ao comunicado de acidente de trabalho?
Bom, a questão de subnotificação é um problema crônico, né, que a gente enfrenta aí. Eu lembro um caso bem emblemático, não sei se o Brian vai lembrar, estava lá na CIPA do TABG. Um trabalhador quebrou o dedo, teve que ser operado, fez cirurgia, ficou 6 meses fora. Ele era dirigia empilhadeira, né? E ficou em casa. A empresa falou, para não caracterizar um acidente de afastamento, a empresa alegou que ele estava fazendo home office. Um motorista de empilhadeira fazendo home office. Eu fico imaginando como isso é possível. Mas, e é até bom o aprendizado, né? Porque na época, infelizmente, é bom a gente reconhecer os erros, né? A gente não tensionou em relação a isso. Porque a gente pensa no trabalho terceirizado, a gente pensa no emprego do cara. E assim, ficamos realmente preocupados, né? Tava mudança de contrato do trabalhador ser demitido. Se houvesse algum tensionamento, né? Então, a gente fez a avaliação na época de não denunciar. E quando veio o contrato, o trabalhador foi demitido. Então, acho que assim, foi um aprendizado muito grande para mim, pelo menos na época eu não era sindicalista ainda, era só membro da CIPA. Mas foi um aprendizado muito grande para mim. Esse tipo de experiência que a gente tem que jogar lá no Fórum das CIPAs, né? Para quando acontecer uma situação semelhante, a gente poder orientar, poder passar nossas experiências sobre o que aconteceu com a gente para não acontecer novamente, né? Deixa eu só falar mais uma coisinha do Fórum das CIPAs, uma troca de experiência que a gente teve. Um dos assuntos na videoconferência que a gente teve foi a questão dos refeitórios, que seria um local bastante problemático se a gente for pensar na infecção, né, na transmissão do coronavírus, né? O Bogar falou aí do coronavírus. Assim, de todos os problemas que a gente tem de CIPA, né? Historicamente, acho que a maioria deles está colocado de lado para a gente pensar nessa questão do coronavírus. O Brian falou, né, que a CIPA é prevenção de acidente e a saúde do trabalhador, só que hoje a gente está no momento de preservar nossa vida, literalmente. E a gente falou da questão do restaurante, o quão problemático é um restaurante de unidade. Por exemplo, fica ali a comida, né? A porção de comida, a porção de arroz, a porção de feijão. E naquela colher de arroz, colher de feijão, todos os trabalhadores que estão no restaurante colocam a mão naquela colher ali. Então, aquela colher de arroz, aquela colher de feijão seria um objeto muito complicado, muito problemático em relação à infecção, né, dos trabalhadores. E, assim, queria até colocar um caso bem triste que ocorreu. Anteontem, dia 29, a gente teve o primeiro caso de falecimento no PBG. Trabalhador justamente do restaurante. E, assim, uma série de absurdos, né? Assim, é revoltante. Vou até tentar me segurar para não falar alguma besteira aqui, né? O programa não... Enfim. Mas o trabalhador do restaurante teve febre no dia 23, no feriado. E comunicou que estava com febre. A irmã dele, inclusive, faleceu. É uma história... Porra, muito triste, muito triste. A irmã faleceu de Covid. E até complicado para eu falar, mas vamos lá. E o trabalhador, no dia 23, teve febre, faltou o trabalho, faltou, né? Ele comunicou. E aí o chefe imediato dele liberou ele do serviço por 3 dias. Olha o absurdo. E no dia 26, ele voltou a trabalhar no restaurante. E a gente teve conhecimento que no dia 29 ele veio a falecer. A gente não. Outra coisa que o Brian falou aí da questão da comunicação da empresa com o sindicato. A empresa em nenhum momento veio falar com a gente sobre o que aconteceu. A gente fica sabendo por informações extraoficiais, em grupo de zap, fica correndo atrás da notícia. Não veio nenhum comunicado oficial com a gente. E assim, como não vem comunicado, a gente não tem como negociar com a empresa as ações. A empresa simplesmente toma as ações que ela acha que é melhor e depois de uns dias comunica o sindicato. E aí o que a gente vai fazer? Não dá para voltar no tempo para refazer as coisas. E aí o trabalhador voltou no dia 26, trabalhou no restaurante, teve contato com um monte de gente e no dia 29, infelizmente, ele veio a falecer. Assim, uma situação, porra, muito triste. Eu tive contato com esse trabalhador, então, pelo menos para mim, a Covid, que era um negócio um pouco distante, algo de televisão, já bateu na minha porta. Ó, alguém que você conhece morreu de Covid. E hoje, os trabalhadores todos lá do restaurante, da Redonda, estão afastados do trabalho. O que a gente falou que aconteceu nas frentes da empresa sempre bateu na falta de teste dos trabalhadores. Trabalhador de serviço essencial, tem que trabalhar, mas tem que ser testado, pelo menos. E assim, e tem uma grande briga também de que é serviço essencial e que não é serviço essencial. Não existe essa discussão entre sindicato e empresa. A empresa fala que tudo é serviço essencial, todo mundo tem que trabalhar. No PBG, instituições que são absurdas, pessoas na lancha, a lancha cheia e os trabalhadores indo trabalhar, ficando expostos. E o sindicato não tem essa ideia para negociação. Isso é muito triste. Então, só voltando um pouco ao fórum, né? De fato, um tema que foi debatido no fórum está se tornando realidade. Infelizmente.
Roberto, na verdade, toda essa, né, tua explanação, né, da realidade hoje, ela está dentro justamente desse tempo todo que a prevenção de acidentes não é levada em conta pelas empresas, né? Isso é uma posição histórica do Brasil.
A gente não é só pelas empresas, a gente está em contato com o Ministério Público fazendo denúncia. E não está vendo nada acontecer, entendeu? É muito grave. Acho que não era nem muito tema da TIM, mas a gente está caminhando para fazer o crédito e trabalhar.
Sim,
vai ser
sim.
A gente vai não tem jeito.
Sim, mas aí a gente entende que o país ele tem essa política, né, de da gente ter problema na empresa, aí a gente vai para o ministério, a gente vai buscar, né, apoio na área jurídica, e é sempre essa mesma política, né, de morosidade para resolver os problemas, né? A gente tem um número de desemprego altíssimo, né? Então isso também oprime o trabalhador porque ele sofre ali dentro do ambiente de trabalho dele e ele acaba muitas vezes aceitando e não fazendo inclusive as denúncias, né, para os sindicatos agirem. Então isso tudo é um circuito, né, ali de domínio e levado por isso que a gente vive hoje, que é o capitalismo, que a gente vê que a própria Petrobras, no momento de pandemia, numa crise nunca vista antes pelo planeta, ela, né, a gestão atual, alinhada com o Bolsonaro, o que que ela faz? Ela se preocupa com os acionistas, né? Ela se preocupa em soltar medidas que vão achatar o salário, né? E o sindicato tem que entrar na justiça numa hora dessa, quer dizer, toda uma política de sucateamento da empresa também. Então, isso tudo está alinhavado. Então, apesar dessas denúncias todas, a gente já está aqui chegando ao final do programa, né? É importantíssimo que justamente por causa de toda essa situação, né, os trabalhadores entendam a gravidade da situação e, como você falou, né, não, foi no momento de uma pandemia dessa que a gente vê o quanto uma CIPA é importante, porque justamente ela existe para preservar a vida, né? E a gente sabe o quanto o número de trabalhadores que já perderam a vida, né, ou tiveram algum problema de acidente que não puderam mais trabalhar e que não tem nenhum apoio da sociedade também, né? Quando ele não consegue mais trabalhar, não existe nenhum apoio para essas pessoas, né, poderem sobreviver. Então, assim, a gente já está chegando ao final do nosso programa e eu queria destacar aqui a questão, né, da importância da forma de comunicação entre os CIPistas, né? O Sindipetra RJ, ele mantém diversos canais, né? Nós temos a TV Petroleira, que você pode acessar pelo Sindipetra RJ, através do YouTube. Nós temos o Facebook, que é a página do Sindipetra RJ também, que ela é munida de informações diariamente. Né? Temos o Twitter, temos o Instagram e também temos o site, que é onde nós publicamos toda a nossa informação, toda a mídia do sindicato está lá disponível, que é o sindipetro.org.br. Temos também aqui a Rádio Petroleira, agora disponível também no Spotify. Então é muito importante que os trabalhadores tenham acesso a essas informações, conheçam o trabalho que o Sindipetro desenvolve nessa área. Eu queria passar para as considerações finais de vocês e queria começar pedindo para você, Roberto, fazer a sua falação para se despedir dos ouvintes.
Queria agradecer aí a todos que ouviram o programa até o fim, pedir para o pessoal compartilhar aí, tanto nos grupos de trabalho, né, como no bem se expandir esse programa para a sociedade, eu acho importante. E assim, o recado, né, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, é uma data bem simbólica, né? Acho que é dia de repente da gente refletir. Eu falei um pouco sobre, fiz um desabafo sobre as instituições aí, governo, Ministério Público, enfim. Queria dar um recado para os trabalhadores. Se não for o trabalhador para lutar pelo seu direito, esse direito não vai vir do céu. E a gente precisa da luta de todos, por isso a criação desse fórum de CIPA, por isso a gente está sempre em contato com a base. A gente no sindicato tem muita gente boa do sindicato trabalhando pra caramba no sindicato. Se o trabalhador não fizer a sua parte, aqui não tem nenhum herói, entendeu? Nós somos todos trabalhadores, nós somos todos a favor. Então é importante a participação de todos na luta. Vamos se engajar. O sindicato está organizando setoriais aí por videoconferência. Vamos participar, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque a luta depende da participação de todos. Não vai ser um, dois heróis que vão conseguir conquistar os direitos dos trabalhadores, não. É a luta de todos que vai fazer a gente vencer e conquistar nossos direitos.
Está ótimo, Roberto. Eu agradeço a sua presença. Gostaria de passar então para o Ricardo Bogado, para que você fizesse, Bogado, a sua despedida dos ouvintes.
Então, Rosa, aproveitando aí a oportunidade da sua fala com relação à comunicação entre os cipistas e a fala do Roberto também sobre a questão dessa necessidade de a gente estar sempre colocando as demandas dos trabalhadores para a sociedade e para a empresa, é importante que a gente também participe, dos fóruns que são criados dentro do ambiente corporativo. No caso, era o Connect, onde várias cipas construíram suas páginas de comunicação, e agora vai ser o Workplace, que é também um aplicativo disponibilizado pela empresa. A gente pode criar também os grupos de cipa e neles colocar as atas de reuniões, todas as demandas que vêm para essas cipas. Todos os profissionais, todas as pessoas, todos os trabalhadores podem colocar suas demandas lá, de forma que a coisa fique transparente, que essa comunicação seja maior a cada dia. Então, além de todos esses meios que você citou, que são do sindicato, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, a página da web, a Rádio Petroleira, ainda tem essas questões de comunicação no corporativo que a gente precisa estar presente para não deixar que a empresa esqueça que a gente existe, que a gente está lá atuante. Então, é um recado para todos os trabalhadores continuarem nessa luta, nessa presença. A frequência na reunião das CIPAs é aberta. Qualquer trabalhador pode frequentar uma reunião de CIPA. Procure saber o dia e o local da ocorrência da CIPA, da sua unidade, e participe. Se não puder participar da reunião, cobre que os cipistas tenham uma divulgação através desses canais que estão disponibilizados pela empresa também, que são o Workplace agora no lugar do Connect, e mesmo a chave estrutural da CIPA, que também vai ser desativada. Quer dizer, mais uma forma de eliminação de contato de trabalhador com a CIPA vai ser eliminação das chaves estruturais que representam as CIPAs. Então, vamos manter os poucos canais que ainda existem, para a gente que consiga manter uma comunicação, uma conversa entre trabalhadores e empresa e entre nós mesmos no fórum das CIPAs, que é um ambiente propício para a gente aprofundar todas as questões de importância, como tem acontecido até agora nas reuniões que temos feito online, né? E também no bate-papo do próprio Zap.
Os interessados, Bogado, em participar do fórum, né, das CIPAS criado no grupo, né, pelo WhatsApp, como é que eles podem fazer contato para poder entrar no grupo?
Eles podem entrar em contato com qualquer um dos diretores. Você veja bem, nós estamos procurando cipistas ou ex-cipistas eleitos e que sejam alinhados aos trabalhadores. Essa é a grande motivação do fórum. Não basta ser cipista, tem que ser eleito e tem que ser alinhado com o trabalhador. Esse é o ambiente do fórum. Então é só procurar um diretor que é rapidamente colocado dentro do grupo a partir de sua identificação e de a gente travar um contato com esse colega cipista.
Tá ótimo, Ricardo Bogado. Agradeço a tua presença.
Rosa,
Sim?
de repente na descrição aí do programa pode botar nossos contatos também, a gente pode fazer alguma coisa assim.
Sim, com certeza. Eu queria passar então para o Brian fazer a sua despedida dos ouvintes com as considerações finais, Brian.
Primeiro, lembrar, né, aos membros de CIPA, principalmente aos vice-presidentes, que é prerrogativa dele, do presidente da CIPA, divulgar aos trabalhadores daquele local de trabalho o que foi decidido na reunião. Por exemplo, a ata de CIPA deveria ser divulgada toda a força de trabalho, é os que está na NR5. Então, é um reforço para que eles façam isso. Né? O sindicato vai continuar acompanhando a CIPA, se a gente acha fundamental esse elo de ligação, mas que é também importante que os próprios trabalhadores façam esse fórum, é para isso, é para tentar unir os trabalhadores de várias CIPAs diferentes, para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa discutir as demandas conjuntamente, porque para cobrar a empresa é muito mais fácil a gente estar unido do que cada CIPA individualmente está cobrando. Então, o fundamental da criação, da organização desse fórum de CIPAs é isso, é que a gente possa se juntar, a gente possa se unir para cobrar melhorias das nossas condições de trabalho, né, relacionadas à saúde, relacionadas ao meio ambiente, relacionadas à segurança. Por isso que a gente reforça, participem da CIPA, como o Bogado falou, qualquer um tem direito de participar das reuniões da CIPA. O vice-presidente tem a obrigação, né, junto com o presidente da CIPA, de divulgar, né, o que foi debatido, o que foi decidido pela CIPA. Então é fundamental a participação de todo mundo e vamos junto lutar, né, para a gente sair desse período de quarentena. Quem tiver que ficar em casa, fica em casa. Quem tiver que trabalhar, tome todas as medidas. As denúncias que tiver, continue passando para o sindicato para que a gente possa cobrar, seja pela empresa que não está querendo negociar, seja pelo Ministério Público do Trabalho ou diversos outros fóruns, que a gente vai correr atrás, a gente vai sempre buscar que os trabalhadores possam trabalhar em condições mais seguras.
Tá ótimo, Braire. Eu agradeço aos ouvintes, agradeço à audiência. Quero me despedir chamando a atenção dos petroleiros da base do RJ, que tem um canal direto para denúncias, que é o contato@sindipetro.org.br. Vocês podem enviar para lá essa denúncia, o que tiver acontecendo, que ela vai ser recebida e vai ser analisada, inclusive, pelo jurídico. E eu não posso deixar também de falar do programa Cipistas, que a gente tem feito pela TV Petroleira, onde a gente visita a unidade, conversa com o cipista, o diretor do Sindipetro está presente, e a gente vai tentar manter aí nesse esquema virtual. A gente vai estar colocando novos episódios, convido vocês a conhecerem no canal da TV Petroleira, que é no YouTube, né, que é Sindipetro RJ, para vocês conhecerem. Esse programa vai estar disponível também no site do sindicato, na página da rádio, que é o www.sindipetro.org.br, e também no Spotify Rádio Petroleira. Eu agradeço a vocês. Comemoro o 1º de maio nesse Dia Internacional dos Trabalhadores em defesa dos direitos, salário, emprego e renda. Também a vida acima do lucro e vamos manter a quarentena. Agradeço a presença dos diretores Ricardo Bogado, Braier Grúdica e Roberto Santos. Um abraço a todos e até o próximo programa.
Um abraço.
Um abraço a todos.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!